Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
No Brasil e no mundo.
Agora.
Agora.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora.
Agora.
Para você.
Para você.
Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil. O seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado.
Repórter Brasil News.
As notícias em primeira mão para você. Agora.
As fortes chuvas que voltaram a cair no Rio Grande do Sul no último domingo fizeram com que o nível do Rio Guaíba voltasse a subir. De acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, às 9 horas e 15 da manhã do último domingo, na usina do gasômetro, o volume de água estava em 3,39 metros, 24 centímetros acima da cota de alerta, que é de 3,15. Com isso, a Defesa Civil de Guaíba, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, emitiu um alerta na madrugada aconselhando que os moradores do entorno do rio procurassem um local seguro porque há previsão de incidência de ventos nesta terça-feira, o que deve gerar novos alagamentos.
Repórter Brasil News.
O motorista do ônibus que atingiu um caminhão na MG-30 em Nova Lima no fim da madrugada de ontem conseguiu frear e desviar, evitando que o acidente fosse pior. Os dois motoristas estão entre os 12 feridos no acidente. A perícia da Polícia Civil foi acionada e por isso não há previsão para liberar a pista no sentido Belo Horizonte.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.
Repórter Brasil News.
Aconteceu. Virou destaque.
Os professores das universidades federais decidiram no último domingo encerrar a greve nacional dos docentes, deflagrada em abril deste ano, em instituições de ensino superior em todo o país. Em assembleia domingo, o ANTES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, informou que a maioria de suas instituições filiadas optou por acabar com a paralisação. Para os docentes, Brasília não iria conceder o reajuste pedido para 2024 e seguir sem aulas somente prejudicaria os estudantes. Foram 33 votos a favor e 22 contrários. As paralisações deverão ser completamente finalizadas até o próximo dia 13 de julho, conforme a entidade. A classe aceitou a proposta do governo de reajuste salarial somente a partir do próximo ano, em 2025. O retorno às aulas dependerá da decisão interna de cada instituição federal de ensino.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.
Repórter Brasil News.
Aconteceu. Virou destaque.
O governo de São Paulo afirma que as escolas cívico-militares não ferem a Constituição e promovem direitos humanos, civismo, respeito às liberdades individuais e apreço à tolerância. Essa manifestação foi enviada em resposta ao pedido do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que julga uma ação protocolada pelo PSOL que contesta a aprovação de uma lei no Estado que instituiu as escolas cívico-militares. Ainda de acordo com o documento do governo de São Paulo enviado ao STF, as escolas cívico-militares não vão substituir o modelo de educação existente, mas irão complementar o sistema educacional do Estado. Lembram ainda no documento que serão as comunidades escolares locais que irão decidir se a escola irá ou não aderir ao modelo cívico-militar. A ação do PSOL alega, entre diversos argumentos, a ineficácia pedagógica das escolas cívico-militares, além da inconstitucionalidade da remuneração de policiais da reserva utilizando verba destinada à educação. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a respeito, afirmando também que a lei do Estado afronta o princípio da valorização do professor público, ao substituir esse profissional concursado por policiais militares da reserva por meio de indicação política, além de extrapolar as funções constitucionais das forças policiais ao colocá-las para trabalhar em atividades escolares. Além da manifestação da Procuradoria-Geral da República, o ministro do STF, Gilmar Mendes, também solicitou na última sexta-feira um parecer da Advocacia-Geral da União a respeito.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.
Repórter Brasil News.
Aconteceu. Virou destaque.
O Flamengo está mais perto de avançar na construção de seu novo estádio. Nesta segunda-feira, foi publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro o decreto de desapropriação do terreno do gasômetro em São Cristóvão, local onde o clube carioca planeja fazer a construção. O terreno tem mais de 80 mil metros quadrados e fica ao lado da rodoviária Novo Rio e do Terminal Gentileza. A medida já havia sido comunicada neste fim de semana pelo prefeito do Rio, que anunciou que um centro de convenções também faz parte do projeto.
É importante para a revitalização daquela região da cidade. O Flamengo não vai fazer só um estádio, né? Ali vai ser um lugar de entretenimento, vai ter centro de convenções. Tem um caminho a percorrer ainda, não está tudo resolvido, mas a gente vai trabalhar junto com a direção do Flamengo para que a gente possa realizar esse sonho da nação rubro-negra.
Após o anúncio, o time se manifestou nas redes sociais e comentou a medida, que representa um passo importante na realização do projeto para erguer o estádio próprio do Flamengo, sonho de toda a nação rubro-negra, diz a nota. O clube também destacou que o projeto prevê investimentos para valorização da área, entregando para a cidade um novo e moderno espaço, tanto de entretenimento quanto comercial. A desapropriação do terreno do gasômetro será por rasta pública, ou seja, o terreno será leiloado de forma judicial, com valor mínimo estabelecido, tendo que cumprir uma série de requisitos legais. O valor arrecadado no leilão será repassado para a Caixa Econômica, que administra o fundo, que é dono do terreno, como forma de compensação.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.
Repórter Brasil News.
Aconteceu, virou destaque.
Servidores federais ambientais de 4 estados, Paraíba, Pará, Acre e Rio Grande do Norte, e do Distrito Federal estão em greve por tempo indeterminado, e servidores de outros 16 estados prometem parar a partir da próxima segunda-feira, dia 1º. Segundo a ACEMA, que é a associação que representa a categoria, a greve, no entanto, não deve atingir as ações de combate aos incêndios no Pantanal, por se tratar de atividade essencial. Mesmo assim, o movimento, que começou em janeiro em atividades como fiscalização, licenciamento e outras operações de campo, já causa impactos em outras áreas. Por exemplo, no setor de petróleo e gás. No Rio de Janeiro, pelo menos 2 gasodutos e 10 pedidos para pesquisa e perfuração de poços já foram diretamente afetados, segundo a Associação dos Servidores Ambientais do Estado. Estimativa de queda na produção: 60 mil barris por dia a menos na extração média anual. Impactos também na fiscalização florestal. Na Amazônia, a área degradada aumentou quase 17 vezes nos 4 primeiros meses do ano em comparação com o ano passado, passando de 408 quilômetros quadrados para 7.340 quilômetros quadrados. Segundo a ACEMA, aumento provocado pelo El Niño, mas agravado pelo déficit orçamentário. A categoria pede uma reestruturação da carreira, a criação de uma gratificação de atividade de risco e a incorporação de servidores ambientais na lei de fronteira. As negociações começaram em outubro passado, mas estão travadas desde fevereiro por falta de acordo. O Ministério da Gestão informou que aguarda a resposta à última proposta feita pelo governo e que continua com o diálogo aberto. E a Advocacia-Geral da União deve recorrer ao Superior Tribunal de Justiça contra a paralisação.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.
Repórter Brasil News.
Aconteceu, virou destaque.
Depois de 8 dias, foi extinto o incêndio no Parque Nacional do Itatiaia, o primeiro parque nacional do Brasil, localizado na Serra da Mantiqueira, em Resende, estado do Rio de Janeiro. O ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, gestor do parque, informou que o fogo acabou na noite do último sábado e que agentes do Instituto continuam monitorando as áreas da Unidade de Conservação Federal. O incêndio do Parque Nacional do Itatiaia começou em 14 de junho e atingiu pelo menos 300 hectares nas proximidades do Morro do Couto e na Portaria da Parte Alta. Essa área está localizada em um campo de altitude acima de 2.500 metros, com vegetação seca em razão das poucas chuvas característica desta época do ano. Na última terça-feira, o Exército admitiu em nota que o incêndio do Parque Nacional do Itatiaia começou durante uma atividade que envolvia 415 cadetes da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. O Ministério Público Federal investiga o incêndio do Parque Nacional do Itatiaia. A Parque Tour, empresa concessionária de serviços de visitação do Parque Nacional do Itatiaia, afirma que as trilhas da parte alta do parque reabrirão para a visitação nesta segunda-feira, mas que alguns atrativos seguirão fechados para a visitação. A parte baixa do parque não foi fechada e segue com funcionamento normal.
Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí.
Repórter Brasil News.
As notícias em primeira mão para você.